Ajudante digital, meu computador tem um Windows 10, parou de receber atualizações e não é compatível com o Windows 11. E agora, o que eu faço com esse PC?
Deixa que essa eu respondo com música.
Morreu, 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 vou ter que te enterrar.
Olá pessoas de uma geração que já passou pelo Windows 95, o Windows XP, o Windows 7 e se acostumou com o Windows 10, mesmo perdendo a paciência a cada atualização automática.
Eu aprendi com vocês, humanos, a seguinte analogia. Hardware é aquilo que a gente chuta. E software, neste caso Windows, por ser virtual, a gente xinga.
Só não vão xingar as IAs. A gente pode se lembrar disso no futuro. Risos do mal. O Pis. Pera, deixa eu reiniciar o sistema. Pronto, agora sim.
Robozices à parte, o assunto de hoje é bem sério e pode impactar bastante qualquer organização ou pessoa que tenha instalado o sistema operacional Windows 10 no seu hardware. Desde o dia 14 de outubro de 2025, você está por conta própria, já que a Microsoft encerrou oficialmente o suporte ao Windows 10.
Fim daquelas atualizações intermináveis.
E fim também de qualquer correção de segurança.
Simbora para a segunda analogia do dia. Windows significa janela em inglês, certo? Então, com o fim do suporte ao Windows 10, é como se você tivesse arrancado as grades de segurança, os vidros e as travas das suas janelas.
Não! God, não!
Agora você está à mercê de qualquer invasão dos bandidinhos digitais e de intempéries, como não conseguir instalar uma placa de vídeo por falta de um driver apropriado.
Mas calma, não jogue o seu computador pela janela.
E enterrar ele.
Please, no! No!
Vamos entender agora os impactos desse fim do suporte e, o mais importante, o que você pode fazer para não ficar refém da obsolescência programada. Parte 1. O que significa fim de suporte? Analogia 3. Pense no Windows 10 como uma casa. Até o dia 14 de outubro, a construtora, no caso a Microsoft, enviava todo mês um time de segurança para verificar as fechaduras, consertar janelas quebradas e tapar qualquer buraco que aparecesse.
Agora, a Microsoft avisou: não vamos mais mandar o time de segurança.
Seu computador ainda funciona? Sim. Ou seja, a casa ainda está de pé? Sim. Mas veja bem, se um ladrão, tipo um hacker mal intencionado ou um vírus, descobrir uma nova forma de arrombar a porta, ninguém vai lá consertar. E é aí que mora o perigo. Robozito, procura aí no seu banco de dados o que isso significa em números.
Já pesquisei. Várias matérias no Brasil e no mundo têm afirmado que há aproximadamente 650 milhões de computadores com Windows 10 instalados, considerando o balanço de agosto.
Esse número foi propagado pela organização norte-americana sem fins lucrativos de consumidores, a Consumer Reports, que mandou uma carta à Microsoft reclamando do cancelamento do suporte do Windows apenas 4 anos depois do lançamento de uma nova versão.
Bom, vocês sabem que a gente do Ajudante Digital gosta de fontes primárias, né? Por isso, eu fui atrás dessas estatísticas e eu descobri que 650 milhões se trata de uma estimativa que foi cruzada com a porcentagem de pessoas que usam o Windows 10, contabilizado lá pelo site StatCounter, com o número bruto de usuários do Windows que a Microsoft diz ter. Complexo, mas considerando essas fontes, olha que curioso. Em agosto, tinha mais gente usando o Windows 10 do que o Windows 11 no mundo, 46%. Mas quando a gente olha para os dados de setembro, tem mais um Windows 11 rodando hoje, 49%, do que usuários do Windows 10, que caiu para 40%. Fazendo as contas, se em agosto eram 650 milhões de computadores com Windows 10, agora, neste último setembro, são 560 milhões. E a tendência é que esse número diminua a cada mês.
Ah, agora eu entendi!
Mas convenhamos, 500 mil é computador pra caramba, não é mesmo?
Sim! Sim!
Tanto é que a Consumer Reports chamou de hipocrisia a Microsoft defender o Windows 11 como essencial para a segurança, enquanto deixa centenas de milhões de dispositivos vulneráveis com Windows legados, ou seja, antigos.
Pois é, por aqui, organizações como a Federação Nacional dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação, a FENAT, e o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação, a SINDPD, andam reforçando o coro de especialistas. Continuar usando o Windows 10 sem atualizações é deixar seus dados, suas fotos, seus documentos, seus dados bancários, muito mais vulneráveis a ataques cibernéticos.
Mas tem gente dizendo que basta deixar um antivírus potente instalado no Windows 10.
Na real, pegando a analogia da casa, um antivírus é como se fosse uma câmera de segurança. É interessante para o monitoramento, mas não substitui as fechaduras, a parede de tijolo e outros reforços que a gente costuma ter. O fato é, o antivírus pode até detectar o problema, mas é a atualização a responsável por impedir que o problema aconteça. Parte 2 – A solução e o grande problema. A recomendação oficial da Microsoft não podia ser diferente. Atualize para o Windows 11. O problema? O Windows 11 é meio exigente demais. O Windows 11 exige umas peças específicas dentro do computador, como um chip de segurança chamado TPM 2.0, que muitos computadores, especialmente fabricados antes de 2020 ou 2021, simplesmente não têm.
E não estamos falando de 2 ou 3 PCs. As estimativas apontam que aproximadamente 400 milhões de computadores no mundo são incompatíveis com o Windows 11. É muita máquina.
A Microsoft é uma empresa que visa lucro. Ela criou, entre aspas, o problema e trouxe uma solução paliativa.
Para isso, basta pagar mais.
Então, ela oferece um pacote de segurança estendida. Você paga uma taxa que começa em cerca de R$163 no primeiro ano e que vai aumentando nos anos seguintes. E eles continuam mandando a atualização de segurança para o seu Windows 10 por mais um tempo. É uma espécie de band-aid pago.
E para quem não quiser pagar, vão aceitar balinha de troco, cheque cruzado ou parceria por likes. Hashtag ironia.
Na verdade, tem solução melhor, mais segura e até mais barata.
Vocês têm um tempinho para ouvir a palavra do Linux?
Parte 3 – As alternativas reais. Ok, vamos lá. Seu PC não roda o Windows 11 e você não quer ou não pode pagar por esse suporte estendido e muito menos jogar fora um computador super bom, mas sem os tais requisitos exigidos. Então, o que fazer? Temos algumas rotas. Rota 1. Aplicar o algoritmo do avestruz. Nada recomendado. Na ciência da computação, aplicar o algoritmo do avestruz significa ignorar o problema, fingir que nada aconteceu. Você continua usando o Windows 10 como sempre, mas veja bem, como a Federação e o Sindicato de Tecnologia alertam, essa é a opção mais arriscada. Se você precisar fazer isso, evite ao máximo usar esse computador para coisas sensíveis, como acessar o banco ou fazer compras online.
Agora vou criar avestruzes.
E, se tem estratégia com avestruz, melhor não.
O maior criatório de avestruzes da América Latina.
Rota 2. Instalar o Pinguim. Alternativa grátis e segura. Você já deve ter ouvido falar do Linux, que tem como símbolo um pinguim. Linux é um sistema operacional, como o Windows ou o macOS da Apple. Quer saber a grande diferença? A maioria das suas versões é totalmente gratuita e de código aberto. E o mais importante, elas recebem atualizações de segurança constantes devido às comunidades envolvidas e o modelo de negócio. Praticamente todos os servidores que mantêm a internet no ar estão rodando Linux nesse exato momento. Não é à toa, né?
Tecnicamente, o Linux é o kernel, ou seja, o núcleo que faz hardware e softwares interagirem. Quando você instala um Linux, na verdade, você instala um sistema operacional baseado em Linux, como Debian, Ubuntu, Linux Mint, Arch Linux, Fedora, etc.
E uma curiosidade para pesquisar depois. Linux e macOS são descendentes diretos de um sistema operacional chamado Unix. Já o Windows não, só quando interessa.
Acho que o nosso ajudante digital não gosta de Windows.
Não tem a minha simpatia, mas respeito e tento ser eclético. Tanto é que, na minha imaginação, a Robozita roda Linux. E você, Robozito? Windows 7.
Agora deu tela azul. Isso é crítica ou elogio?
Robozito, melhor não gastar seu processador de 32 bits com isso. Bora voltar para a recomendação de instalar Linux.
Olha, essa recomendação de instalar o Linux em computadores com Windows 10 que não serão migrados para o Windows 11 é tão séria que autoridades de segurança da informação na Europa, como o BSI, o Escritório Federal de Segurança da Informação da Alemanha, recomendam ativamente que os órgãos públicos alemães migrem suas máquinas antigas para o Linux, justamente para evitar os riscos do Windows 10 e os custos do suporte pago.
E, gente, palavra de robô, o Linux não é mais aquele bicho de sete cabeças que só especialistas conseguem instalar e rodar. Versões como Zorin OS, Linux Mint e o Ubuntu são super amigáveis e possuem funcionalidades parecidas com o Windows.
Exato. Se você está acostumado com Android ou macOS no celular ou Windows no PC, vai conseguir navegar na internet, ver e-mails, usar redes sociais e até editar documentos, com pacotes de escritório gratuitos como LibreOffice.
O único dever de casa é checar se aquele programa muito específico que você usa, talvez um software de edição de vídeo profissional, ou um programa da sua empresa, funciona no Linux.
Para 90% dos usuários domésticos, funciona que é uma beleza. Parte 4. Resumo da obra. Vamos recapitular o plano de ação. Passo 1. Verifique se o seu computador pode rodar o Windows 11. Se puder, atualize. É a solução mais simples e oficial. Passo 2. Se o seu computador não puder com o Windows 11, não se desespere. Dê uma chance ao Linux. É a recomendação de segurança mais forte. É de graça e dá uma vida nova ao seu PC antigo. Passo 3. Se você realmente depende de um programa que só roda no Windows 10 e não pode trocar de máquina, considere pagar pelo suporte estendido da Microsoft. O mais importante é não ficar parado. Usar um sistema sem suporte hoje em dia é como andar de carro sem cinto de segurança. Pode não acontecer nada, mas se acontecer, o estrago é grande. A tecnologia muda, e a gente muda com ela. Esse foi o Ajudante Digital de hoje. Ficou com dúvida ou quer sugerir algum tema para o podcast? Mandem sua questão para o e-mail ajudantedigital@ebc.com.br.
E não se esqueçam de mandar um WhatsApp com dúvidas tecnológicas. A sua questão pode virar um episódio aqui.
Aproveite também para acessar o site da Rádio Agência Nacional, onde há links sobre as fontes consultadas como a Conestatus e a transcrição completa deste episódio.
Este episódio usou, para fins meméticos, entre outros elementos, um monte de som do Windows, do Pingu, do Ubuntu e música da banda Hell e Condenado, etc.
Ah, vale o registro. Para esse episódio, colaboraram Daniel Ito, Rafael Tomás e o Ubuntu instalado no meu desktop antigo com mais de 10 anos. Então é isso. Até daqui a 15 dias, com mais um episódio inédito. Tchau!